Madison, A Linda Fazenda de Deus, Capítulo 2, A Batalha dos Anjos. O tema favorito de Cristo era o caráter paternal de Deus e seu abundante amor. Testemunhos para Ministros, página 192. Quando Edward Sutherland e Percy Megan tomaram a decisão de seguir o conselho de Deus acerca da propriedade Ferguson Nilson, a atitude deles para com o local mudou. Ed passou a enxergá-lo da forma que poderia se tornar com a bênção de Deus repousando sobre ele. Passou a ver seu potencial e a fazer planos. Percy compartilhava desse crescente entusiasmo. E ambos agiram ao mesmo tempo. Ed viajou para Bering Springs, lá do norte dos Estados Unidos, com o objetivo de levantar fundos para o empreendimento, enquanto Percy utilizou os recursos disponíveis para dar um sinal em dinheiro pela propriedade. Aquele entardecer de verão em Nashville, no final de junho de 1904, cintilava de beleza e cor. Percy Megan andava pelas agradáveis ruas, inalando o deleitoso perfume dos canteiros de rosas que acompanhavam as avenidas. Sentia-se em harmonia com a natureza e com seu Pai Celestial. Cantava suavemente consigo mesmo enquanto caminhava. Percy Megan tinha motivo para cantar. Estava a caminho do lar dos Fergusons, proprietários de 162 hectares de terra próximos a Nashville, que ele e Edward Sutherland iriam comprar e transformar em uma escola de treinamento. Ele tinha dinheiro suficiente em seu bolso para dar um sinal e garantir o negócio até que Ed voltasse com mais dinheiro. Percy recordou-se da guia de Deus em toda aquela sequência de eventos. Lembrou-se da garantia dada pela mãe White, a qual lhe fora revelada pelo Senhor de que aquela fazenda negligenciada e improdutiva iria tornar-se, sob a bênção de Deus, um grande centro de trabalho educacional, um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Ela havia chamado o lugar de uma linda fazenda. Percy sabia que o próprio Deus escolhera aquele local. Certamente nenhum homem o teria escolhido. Tanto Edward Sutherland como Percy Megan tinham conversado sobre o preço do lugar com os donos, os quais concordaram em vendê-lo por um determinado valor. Percy estava certo de que o acordo ainda estava de pé. Bateu à porta dos Fergusons com confiança. O Sr. Ferguson abriu a porta. Bem, professor, temo que todo o nosso tempo foi gasto em vão. A senhora Sally desistiu de vender. Sinto-me envergonhado, mas não há nada que eu possa fazer. Qual é o problema com a senhora Sally? Perguntou Percy. Eu nem gostaria de tocar no assunto, disse o homem cabisbaixo. Mas ela garantiu que um Yankee nunca possuirá esta terra. Deixe-me vê-la, disse Percy já entrando na sala. Fizemos um negócio com vocês, e meu amigo já foi para o norte arrecadar o dinheiro da compra. Vocês não querem que entremos com um processo judicial, querem? Acho que você não vai querer falar com ela, advertiu o marido. Quando a senhora Sally tem um ataque de raiva, ela age como o próprio diabo. Pode até ser, mas não é a primeira vez que eu falo com uma mulher que age como se fosse o diabo, assegurou-lhe Percy. O Sr. Ferguson levou Percy à sala de estar e pediu-lhe para aguardar ali. Em alguns minutos, ele voltou à sala. Era um homem grande e alto. Entrou seguido por sua esposa, mais alta do que ele. Se Percy pudesse formar na sua mente uma imagem de Jezabel, seria como a que ele estava vendo naquela impressionante mulher, pensou ele. Senhora Sally, começou o marido, quero apresentá-la ao professor Megan. Ela virou-se para o marido, bateu o pé e chiou. Você saia da sala, senhor. Ele saiu apressadamente. Então ela se voltou para Percy. E agora, senhor, o que quer? Senhora Sally, disse ele gentilmente, sente-se e fique calma por um momento e conversaremos. Ela se lançou numa cadeira. Agora, disse ele, seu marido me disse que a senhora não quer vender o local. Colocou-nos em uma posição difícil, pois concordou em vender. Meu amigo foi para o norte. Nunca venderei para um Yankee. Percy suavizou a voz ainda mais. Senhora Sally, a senhora já foi cristã? Ele não sabia por que lhe perguntou aquilo. As palavras simplesmente saíram. Ele viu os olhos dela se encherem de lágrimas. Ela desabou a chorar e disse: "Ah, eu já fui, sim. Meu pai era um ministro metodista e me educou para ser uma mulher cristã, mas parece que o próprio diabo se apossou de mim." "Seu marido me contou isso", disse Percy. "Agora me ouça, senhora Sally. Se o senhor não quer que tenhamos esse local, então também não queremos. Vamos nos ajoelhar agora e pedir para que o senhor nos mostre o correto." A senhora Sally chorava e soluçava como se seu coração tivesse sido quebrado. Então eles se ajoelharam e oraram. Percy orou: "Ó, Senhor, tira o diabo da senhora Sally." Ela orou: "Ó, Senhor, eu sei que há um demônio em mim e quero que o expulse." Quando se levantaram, Percy viu que sua face estava suave e que ela parecia mais relaxada. "Prepare o contrato", disse a ele, "e eu assinarei." Percy logo começou a trabalhar no contrato. Um pouco depois, doce e sorridente, ela voltou à sala de estar e o convidou para jantar com eles. Após a refeição, conversaram por alguns minutos. Então, ela subiu as escadas enquanto Percy voltou à sala para terminar o contrato. Finalmente, ele chamou: "Senhor Ferguson, está tudo pronto. Agora podemos assinar." O homem subiu as escadas e Percy esperou por meia hora. Já podia sentir o dia escurecendo. A atmosfera se tornou opressiva. Finalmente, o Sr. Ferguson retornou. "Professor", disse ele, "começou outra vez. Ela age novamente como se o diabo estivesse nela. Suas filhas estão lá tentando convencê-la do contrário, mas não adianta." "Bem", disse Percy, "traga-a para baixo novamente." "Não, não adianta." "Sim, adianta alguma coisa", disse Percy, "pois esta fazenda será nossa." "Como você pode ter certeza disso?" "Você não entenderia se eu lhe contasse, mas eu sei. Traga-a para baixo." Cerca de meia hora depois, ela desceu e eles se sentaram à varanda e conversaram muito. Ela disse a Percy como odiava os Yankees. O bom humor resultante das orações desaparecera. Ela sabia que algo lhe sensibilizara quando oraram. Mas agora o espírito perverso entrara em sua mente outra vez. Ela oscilava entre vender e não vender. "Voltarei várias vezes", disse Maga a ela, "até conseguirmos a fazenda." Pensou que talvez os ataques da senhora Sally tivessem o objetivo de aumentar o preço. Naquela noite, telegrafou a seu amigo Edward Sutherland, dizendo a ele que era melhor voltar. Eles, evidentemente, teriam que pagar mais. Pediu que trouxesse mãe Diller com ele. Insistiu que ambos tinham de vir. Enquanto esperava por eles, Percy Magan se reuniu com a senhora Sally todos os dias na varanda dos Fergusons. Finalmente, durante um breve clima de cooperação, ela fez uma proposta a Magan aumentando o preço em $700. Ele conseguiu um contrato verbal da parte dela por aquele preço. O contrato valia até a quarta-feira seguinte. Era apenas um contrato verbal. A senhora Sally não queria assinar nada. Enquanto Edward Sutherland recebeu o telegrama, foi direto à casa da senhora W. H. Driller, em Barren Springs. A senhora Driller era tia de Ed e era afetuosamente chamada por todos de Mãe D. Era uma das mentes mais aguçadas para negócios na denominação. Havia trabalhado como tesoureira e financista em vários lugares, incluindo um posto militar na África. Por toda a vida, ela tinha sido investidora, bem como realizado trabalhos beneficentes para o Senhor com um coração muito generoso e uma mente centrada. Era então a tesoureira do Emmanuel Missionary College. Edward Sutherland pediu a Mãe D para completar o valor de compra da fazenda Ferguson Nilsson. Mãe D questionou-lhe a respeito de todos os aspectos da proposta. "Parece instável e arriscado para mim", disse ela. "Como é que vocês mudaram a ideia de comprar uma fazenda pequena?" "Agora você vem com uma proposta de $12,000. "Este é apenas o começo, Mãe D, explicou Ed. "A escola precisará ser equipada e a fazenda provida de maquinário e ferramentas." "Que ideia é essa de vocês?" interrompeu Mãe D, "de se envolverem em um negócio que vai muito além de seus recursos." "Estávamos pensando exatamente o mesmo que a senhora", Ed sorriu. "E pretendíamos continuar pensando dessa forma, mas Deus colocou um freio na nossa boca e nos fez dar meia volta. Então, ele explicou tudo o que havia acontecido. Ed, isso é imprudente. Não darei o dinheiro. Não posso entrar em algo assim. Ed sentiu uma estranha determinação surgir dentro dele. Bem, então, disse ele, conseguirei o dinheiro de outra pessoa. Ele se levantou e pegou o chapéu. Megan e eu obedeceremos ao senhor. Ele abriu a porta e saiu. Porém, chamando-o de volta, ela colocou a mão em seu braço. Olha, Ed, descerei com você para ver isso. Eles pegaram o trem para Nashville. Encontraram o pastor Butler esperando por eles na estação. O pastor Haskell e sua esposa. Mãe White, Sarah McIntyre, Sissy Chrysler e Percy Megan. Megan agarrou a mão de Sutherland. Ed, não há mais esperança. A senhora quebrou o contrato. Ela quer mais $1,000. Ah, mãe D, exclamou. Estou feliz porque não vamos entrar nisso. Os olhos de mãe White brilharam. Feliz? Sua clara voz soou. Feliz? Você acha que eu deixaria o diabo me tirar de um lugar por causa de $1,000? Pague os outros 1,000. É barato o suficiente. Este é o lugar que o senhor disse que vocês devem possuir. Então, ela se virou para mãe D. Não, você acha que já está quase idosa o suficiente para se aposentar. Mas se você entrar nessa obra, se cuidar desses meninos, guiá-los e apoiá-los naquilo que o senhor quer que façam, então o senhor renovará sua juventude. E você fará mais no futuro do que já fez no passado. O grupo todo dirigiu-se à velha Casa de Madeira, sede da Southern Publishing Association, Associação de Publicações do Sul, onde Mãe White estava hospedada. Enquanto os demais oravam, Megan, Sutherland e Mãe D viajaram os 14,5 quilômetros até a fazenda para falar com os Fergusons. Eles foram conduzidos à sala de estar e se assentaram. Vocês querem o local? Disse a senhora Sally ao entrar na sala. É claro que queremos, disse Megan. Decidimos aceitar sua proposta. Ela balançou a cabeça. Não sei se assino ou não, mas se estivesse em Nashville, talvez o fizesse. Megan tomou-a pelo braço e a colocou juntamente com o marido na charrete com a qual vieram. Todos voltaram a Nashville. O demônio perverso que tomara a senhora Sally ainda a atormentava vez após outra. Ela queria vender, depois não queria. Ia vender e depois não vendia. Eles foram direto a um tabelião. Sob a lei do estado do Tennessee, uma mulher casada pode romper com sua palavra e permanecer livre de qualquer obrigação. Se um contrato de venda é assinado por ambos, marido e mulher, ela precisa entrar em uma sala com o tabelião sem nenhum dos parentes presentes e assinar um juramento, dizendo que não foi forçada. Ela bateu o pé. Nunca vou assinar isso. Não estou fazendo isso por vontade própria. Ela mordeu o lábio e ficou pálida. O Yankee continuou resmungando ofegante. Seu marido entrou na sala. Oh, Sally, falou com os punhos cerrados. Pare com isso. Eles têm que me pagar em ouro, ela gritou. Não, ele disse, o cheque deles vale tanto quanto o ouro. Finalmente, ela se voltou para o tabelião. Eu assino o juramento, senhor. Dê-me a caneta. Ela pegou a caneta e garranchou seu nome. Megan deu a ela um cheque de entrada de $5,000, cuja maior parte do valor era emprestada. Então os dois jovens educadores pegaram os papéis e saíram do escritório. Eles foram sem demora até a mãe White e disseram-lhe, Mãe White, o local é nosso. Pois é, irmão Sutherland, disse-lhes com o mais caloroso sorriso. Vocês jamais saberão quantos anjos trabalharam para ajudá-los a conseguir esta terra. Percy Megan sentiu uma enorme alegria dentro dele. Como Daniel buscou o Senhor e os anjos lutaram por ele, assim como fizeram com o rei da Pérsia. Edward Sutherland, naquele outono de 1904, deparou-se com o maior desafio da sua vida. O compromisso de fundar, equipar e trazer ao êxito uma escola de treinamento para as necessidades do Sul, nos improdutivos hectares da fazenda Ferguson Nilsson. Estava com 39 anos de idade e com Percy Megan, 4 anos mais novo. Havia passado no teste decisivo de ferro e querido para uma crença incondicional no conselho da mãe Ellen White. Não temos fé, disse a seu amigo Percy, a menos que creiamos em algo que pareça fora do alcance da mente humana. E esta proposta é exatamente isso, disse Megan ao seu lado. Eles foram novamente ver a Terra, agora com olhos abertos à sua posse e responsabilidade. Mãe Drillard estava com eles. Ela tinha investido dinheiro naquela terra nada promissora. Então ali estava ela, com o vento agitando seus cabelos ruivos, entre os quais os fios brancos começavam a aparecer. Ed olhou para a mãe D. Parecia bem nova para 60 anos de idade. Pessoas ruivas não aparentam tanta idade quanto as outras, ele pensou. Ele a observava estender sua mão eloquente em direção aos ameaçadores hectares e dizer: as árvores, os montes e o céu são belos. Mas esta fazenda é como um deserto. Vejam como os suínos arrancaram a grama pela raiz e tornaram até o pátio de entrada um deserto. Ela permaneceu em silêncio por um momento e então virou-se para os dois homens. Vocês sabem por que fiquei com vontade de ver este negócio continuar? Sem esperar por uma resposta, sua face irradiou com um brilho interior. Irmão White me disse que se eu dedicasse meu tempo, meu talento e meus recursos ao estabelecimento da escola aqui, Deus me daria o privilégio e viveria para ver o sucesso do trabalho. Ed acrescentou: acreditar em coisas que são perfeitamente lógicas não requer fé. Sua análise de cálculo incluía todos os 162 hectares da recém-adquirida terra. Não vejo razão para não esperarmos milagres da parte de Deus, assim como ele transformou água em vinho e abriu o mar vermelho. Notas dos editores. Nota 1. O termo Yankee é usado de várias maneiras diferentes, mas geralmente se refere a pessoas oriundas dos Estados Unidos. Portanto, o sentido exato do termo dependerá do contexto onde é aplicado. No caso de Percy Magan, a palavra Yankee foi utilizada para designar pessoa oriunda da região da Nova Inglaterra, ou seja, do Nordeste dos Estados Unidos. Nota 2. Emmanuel Missionary College foi o nome adotado pelo Battle Creek College quando este, em 1901, foi removido de Battle Creek e instalado em Barren Springs, Michigan. Em 1958, a Associação Geral votou unir a Potomac University ao Emmanuel Missionary College. Em 1960, a instituição resultante dessa fusão recebeu o nome de Andrews University, em homenagem ao pioneiro e pesquisador adventista John Nevis Andrews.